outra coisa. Então, eu convido você a abrir a sua palavra em 1 Coríntios 9, do seu versículo 23. 1 Coríntios 9, 23. Diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém? Feche seus olhos, peço que você ore pela minha vida neste momento. Pai, neste momento eu me coloco aqui, Pai, novamente como seu servo, Pai. Novamente como seu escravo, Pai. Para ser usado para aquilo que o Senhor deseja ministrar e conversar com esta igreja nessa noite, Pai. Senhor, que essa palavra que falou tanto aos meus corações nesses últimos dias venha estar falando com a sua igreja, Pai. Que essa palavra venha estar se tornando uma verdade em nossas vidas, Senhor. Pai, que aqui não seja apenas um momento onde eles estão ouvindo e adquirindo conhecimento, mas que vida seja transbordada através desse altar, Senhor. Nós agradecemos a Ti pela Sua misericórdia, porque eu não sou digno. Nenhuma das pessoas que estão aqui é digna, mas o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração e toda glória, Pai. Então, pela Tua misericórdia, Papai, que o Teu Espírito se faça presente aqui nessa noite. Que a Tua palavra e a Tua verdade sejam manifestadas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, quem estaria ministrando era o Thomas. Até sábado era o Thomas que ia ministrar, e eu estava tranquilão, falei, preguei sexta, agora só prego sei lá quando, não vou pregar no Camporão, estou tranquilo. Aí o Thomas mandou uma mensagem e falou, brother, eu preciso de uma ajuda. Daí eu falei, cara, tem dinheiro não, cara? Daí ele falou, não é dinheiro. Eu falei, então eu te ajudo. Daí ele foi lá e falou, eu preciso que você ministre na quarta. Eu falei, era melhor você ter pedido dinheiro, porque, cara, eu escolhi esse tema do Acamporão, sobreviventes. Só que eu não pensei numa mensagem pra ele, porque eu falei, azar de quem vai vir pregar, os caras que se viram, os caras não é pregador, os caras não é o brabo, então eles que se viram. Aí coube a mim administrar o último culto antes do Acamporão, e o Diogo falou assim, cara, tem que ser sobre o tema do Acamporão. Eu falei, eu não acredito, cara. Aí vai eu a tentar entender um pouco mais aquilo que o Senhor tinha falado comigo há 8 meses atrás. E passando por tudo isso, eu consegui colocar no papel aquilo que o Senhor estava falando para mim, através dessa ministração. Mas no caminho, eu já fui buscar minha esposa, no caminho até lá, eu conversando com a Rafaela, o Senhor falou algumas coisas para mim, e tem a ver com essa palavra que começou aqui agora. Quantos aqui estavam na igreja quando nós fizemos aquela série Movidos pela Eternidade? Então são poucas pessoas, muitas pessoas têm chegado nos últimos dias. E eu, quando o Senhor começou a tratar essa palavra para mim, ela fez muito sentido, porque o Movidos pela Eternidade fez muito sentido na minha vida, ele transformou muita coisa dentro do meu coração. Então nada mais justo que eu dar uma pincelada em algo aqui, para vocês se conectarem na palavra da mesma forma que eu me conectei, amém? Então por isso eu comecei nesse texto, 1 Coríntios 9, 23. Aqui, Paulo é muito claro que ele dá um exemplo de atletas, que todos correm em busca de uma coroa. Por que ele fala isso? Naquela época da Grécia Antiga e tal, tanto que de lá veio a Olimpíada, você já percebeu que antigamente, principalmente, quando uma pessoa ganhava uma prova olímpica, além da medalha, além das coisas, ele ganhava tipo uma coroa. Porque somente o vencedor ganhava aquela coroa de flores, e aquilo simbolizava muito para eles. E Paulo então fala, um atleta corre por essa coroa, só que essa coroa, ela é corruptível, com o tempo ela vai acabar. Nós não, nós corremos por algo incorruptível. Paulo estava falando sobre correr por algo eterno. É isso que Paulo estava falando. E quando eu ministrei aqui sobre Movidos pela Eternidade, eu usei um exemplo matemático para a gente entender um pouco melhor a eternidade. Que foi, se nós pegarmos qualquer subtração, adição, divisão, melhor dizendo, se nós pegarmos a matemática qualquer número dividido pela eternidade vai ser zero. Entende? Você pode pegar o maior número possível e dividir pelo infinito, que esse número vai ser zero. Sendo assim, o número de anos que nós vivemos aqui, dividido por toda uma eternidade que nós vamos ter com Cristo, é zero. Você consegue entender assim que a importância da nossa vida terrena aqui, perto de toda uma eternidade, é zero. Ela não é nada perto de uma eternidade que nós vamos ter a partir da nossa primeira morte. E sendo assim, você deve imaginar, então, tudo que nós vivemos aqui não tem importância, mas muito pelo contrário, porque esse partir, esse momento zero de nossa vida, diz aonde nós vamos passar o restante de toda a nossa eternidade. Amém? Deu para compreender um pouco o que significa a eternidade? Então a eternidade é algo que jamais se acabará. Eu creio que todos já viram, quem não viu, depois procura no YouTube, um videozinho que usa uma corda como exemplo. Uma corda que ela é infinita e a pontinha dela é vermelha. E eles falam, imagina essa corda que nunca acaba. Ela é sua vida eternamente. Só que para onde essa corda vai ir, depende desse pedacinho vermelho, do começo dela. Então essa é a nossa vida nos dias de hoje. Pensando nisso, eu estava fazendo algumas pesquisas em cima do nome sobrevivente. E sobrevivente significa aquele que ou quem permanece vivo ou continua a existir. Então sobrevivente tem dois significados: quem continua vivo, quem permanece vivo ou continua a existir. São duas coisas completamente diferentes. Continuar vivo, você continua no mesmo estado que você estava. Continuar a existir, você continua existindo, mas talvez no mesmo, não no mesmo estado, mas você ainda existe. Amém? E pensando em tudo isso, eu fui fazer uma rápida pesquisa. E eu vi que no nosso país, o ano passado, foi o ano que mais se registrou números de óbitos no nosso país. Ao total, foi registrado 1.726.447 óbitos em 2021. Foi um recorde para o nosso país. E foi o ano que menos nasceu pessoa. Quer dizer, então a nossa população caiu um pouco em 2021. E por isso eu te pergunto, nós sobrevivemos, amém? Nós, graças a Deus, não fazemos parte dessa estatística. Nós não fazemos parte desse 1.726.000 pessoas. Nós sobrevivemos. Daí eu te pergunto, mas e agora? O que nós fazemos com esse privilégio de ter sobrevivido? Mais de 1.5 milhão de pessoas não tiveram esse privilégio. Desse 1.5 milhão de pessoas, eu acredito que muitos eram cristãos. Eu acredito que muitos gostariam de estar aqui neste momento, e muitos ainda não tiveram nenhum privilégio de estar neste momento em um local igual este. Muitos, por toda a sua vida, não tiveram privilégio, porque muitas adolescentes, muitas crianças, muitos homens e mulheres morreram sem conhecer a Cristo. Mas todos que estão aqui estão tendo o privilégio, que nem que seja pela primeira vez, mas você vai ouvir algo do Senhor nessa noite para você. Mas o que nós fazemos com esse privilégio de sermos sobreviventes? Isso é o grande ponto. De que modo nós estamos vivendo agora que nós sobrevivemos? Como nós estamos direcionando a nossa vida? Por isso eu gostaria de usar como base dessa mensagem o texto de 1 Coríntios 16:22. 1 Coríntios 16:22 é apenas um versículo. Se o pessoal conseguir colocar aqui, a gente lê junto. 1 Coríntios 16:22. Que a igreja lê comigo assim: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Na NAA, que é a versão que nós mais usamos, diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ponto, maranata, exclamação. O tema da minha mensagem é Maranata, o modo de viver dos sobreviventes. Todos nós temos um modo de viver, algo que norteia a nossa vida. Ninguém vive por viver. Por mais que a pessoa fale, ah, cara, eu não tô nem aí, é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é uma enganação. Alguma coisa norteia a vida daquela pessoa. Talvez o vício de algo tenha norteado a vida dele. Talvez o amor pela família tenha norteado a vida dele. Talvez a ganância por ter dinheiro, por trabalho, tenha norteado a vida dele. Mas algo sempre tem norteado a nossa vida. Ninguém vive assim, a Deus dará.
Todo mundo quando acorda, pelo menos pensa, o que eu vou fazer hoje? Planeja, organiza pelo menos um pouco o seu dia. Maranata, irmãos, é a expressão de origem hebraica. Isso eu tive que escrever aqui, entendeu? Dar um Google, porque umas palavras muito complicadas. Eu tenho uma dificuldade, principalmente com o português, imagino com o aramaico. Misericórdia. Na tradução para a nossa língua portuguesa, tem um significado semelhante a vem Senhor, ou o nosso Senhor vem. O termo Maranata surgiu a partir de uma junção de duas palavras em aramaico. Maran, que significa nosso Senhor, ou o Messias, e Ata, que quer dizer algo relativo a Jesus está aqui. Então o primeiro sentido da palavra Maranata é o Senhor está aqui, o Senhor veio. A história cristã conta que antes do surgimento de Jesus, quando um judeu encontrava o outro, ele cumprimentava dizendo Maran, que quer dizer nosso Senhor virá. No entanto, após o aparecimento de Jesus, quando o mesmo judeu, agora convertido a Jesus, encontrava outro judeu, acrescentava a palavra Ata, depois do Maran, formando a expressão Maranata, que significa algo como o Messias veio, está aqui e retornará. Concluímos então que nós podemos hoje resumir o Evangelho em uma só palavra: Maranata, o Senhor veio e o Senhor virá. Amém? O Evangelho completo não termina na cruz de Cristo. Nós estamos pregando uma série de mensagens, terminamos na sexta-feira falando sobre a cruz de Cristo, e nós deixamos claro que o Evangelho não acabou no momento que o Senhor morreu, porque como a Raquel muito bem ministrou aqui, parece até que a gente tinha combinado, o Senhor no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive. Já foi falado nesse altar aqui, o Senhor Jesus Cristo não é uma religião. A diferença do cristianismo e das outras religiões é o seguinte: todo pilar de toda religião, se você procurar o túmulo, se você procurar os ossos, você vai encontrar, mas nosso Senhor não vai encontrar, porque Ele vive, porque Ele está aqui em espírito e em verdade. Amém? Então, o cristianismo não acabou na cruz, não acabou com a morte, muito pelo contrário. O momento da cruz, o momento da morte, foi um momento de redenção de Jesus Cristo. Então, o Evangelho completo tem a ver com que o Senhor veio e conforme Ele virá. O Evangelho completo tem a ver não só com a primeira, mas com a segunda volta de Cristo. A Bíblia, nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem 89 capítulos que descrevem a primeira vinda do Senhor. E como nós amamos esses capítulos. Eu, pessoalmente, eu acho que em toda a minha... meu tempo de convertido, o tempo que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, eu só ministrei usando o Antigo Testamento como base uma única vez. Eu sempre uso o Novo Testamento, não porque eu não gosto do Antigo, é porque eu gosto muito do Novo, entendeu? Eu gosto do Antigo, ele é legal, é difícil, tem umas partes. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Quem já tentou? Todo mundo tenta, né? Cara, se você tentar, você passar de Levítico e Deuteronômio, você acaba. Que eu vou falar pra você, é difícil, cara. Você chega lá, o cara fala, faz o altar tem 1,25 por 1,19, couro de cavalo sueco, uma treta. Você fala, mano, quanto detalhe, cara, pra que tudo isso? Daí você desanima, daí chega no outro dia e fala, não vou ler não. Ou você pula, quem pula, pular é pecado, irmão, você vai ler tudo ou não vai? Pular é pecado, não vai pular. Mas por quê? Porque o Novo Testamento é tão gostoso de ler, né? Porque você vê Jesus chegando lá, e Jesus cura, e Jesus abraça, Jesus levanta, e Ele anda na água, e Ele faz tudo, e fala, Jesus, é brabo, cara, muito louco Jesus. Então o Novo Testamento, ele é encantador, cara, ele tem muita vida. Então, os quatro evangelhos apontam então 89 capítulos, contando essa passagem do Senhor pela terra, a primeira vinda dEle. Mas o glorioso, a gloriosa volta do Senhor, a segunda vinda dEle, por incrível que pareça, em toda a Bíblia tem 150 capítulos descrevendo a segunda vinda do Senhor. O que isso quer dizer para a gente? Que se a primeira foi importante, foi um marco, nos transformou, nos libertou, nos permite viver da forma que nós vivemos hoje, tem 89 capítulos descrevendo, imagine a segunda que tem 150. Irmão, vai ser muito louco. A volta do Senhor vai ser algo muito louco. Eu cresci com a minha mãe era crente. Eu falo era porque ela tá meio desviadinha, ela tá meio afastada, minha mãezinha, não tá curtindo muito, mas era firmona. E eu lembro que eu cresci com ela falando assim: Apocalipse é muito difícil, pra pessoa ler Apocalipse, ela tem que, ó, tem que ser firme, porque senão ela fica até louca. E eu cresci com aquele medo de Apocalipse, falei, meu, não vou ler Apocalipse não. Eu ia na igreja, o cara falava, abre Apocalipse, eu falava, vou abrir não, depois, próxima citação dele eu abro, não vou abrir Apocalipse. Eu tinha até um medo de Apocalipse, e a antiga geração criava isso, que a vinda do Senhor vai ser algo ruim, que pessoas vão morrer, as pessoas se perguntam, e aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus? Mas muito pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que o dia do Senhor, ele será terrível para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, mas será maravilhoso para aqueles que são de Cristo, amém? Então por isso tem 150 capítulos falando disso, não é só o Apocalipse, Isaías, desde Gênesis, a Bíblia vem apontando para a segunda vinda do Senhor, amém? E nisso se resume também o nosso modo de viver, porque Maranata não pode ser somente uma palavra, mas Maranata é um sentimento, Maranata é um modo de vida, Maranata é mais do que isso, é um estilo de vida. Uma vez eu conversando com o Elton, ele falou que ele já teve vários momentos na vida dele, não é não? O Elton já foi jogador de futebol, já foi skatista, agora ele está firmão com Cristo e acabou, é o último momento da sua vida, irmão, não volta atrás mais não, se você voltar, nós vai lá na corujinha, logo fica louco. Mas tem muitos estilos de vida. Sabe, eu já fui... Nossa, que vergonha, cara. Vocês sabem porque o pastor já colocou no grupo essas coisas. Teve uma época, irmão, que eu queria ser igual o Neymar. Quem ri vai pro inferno. Eu queria ser igual o Ney. Aí eu colocava um moicaninho, um boné, a barreta grandão, saruel. Sabe que saruel, aquela calça que anda aqui assim? Eu andava assim, ó. Andava de saruel, cara. Mas era o meu estilo de vida. O Dani, você tá rindo o quê, Daniel? Se fosse na sua época, você ia ser assim também, tá? Você é todo jogadorzinho. Então, tipo, era um estilo de vida. E não era só na roupa. Porque eu tentava falar igual ele. Eu tentava andar igual ele. Eu tentava jogar, só que jogar é difícil com uma mena brava. Mas eu tentava fazer tudo igual ele. Foi assim que eu conquistei minha esposa. Glória a Deus, irmão. Ela gostava do Ney. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque ter um estilo de vida não é só vestir uma roupa. Não é só o seu modo de falar. Mas é você carregar aquilo dentro de você e permanecer naquilo. Então Maranata não é simplesmente cantar Maranata, mas é sobre viver Maranata, é sobre apontar Maranata, sabe? Maranata, cara, é viver no modo hard, sabe? Já viveu no, já jogou videogame, daí você fala, não, tá muito fácil, vou colocar no modo difícil agora, porque eu sou brabo. Quando você se torna um cristão, que você fala, cara, eu sou brabo, eu tenho convicção naquilo que eu creio, você coloca a sua vida no modo hard. Você coloca a sua vida no modo igual nós fizemos uma série aqui o ano passado, que chama All In, que é o que? Apostando tudo. Você começa a viver uma vida sem reserva. Essa é uma vida maranata. Uma vida maranata é no momento que o cristão olha para trás e o passado já não é mais uma opção para ele. Isso é maranata. Você só olha para o futuro, você só olha para o porvir, você só olha para a segunda vinda de Cristo. Isso é viver maranata. Apostando tudo que temos no Senhor e na sua volta, tudo do seu tudo. Cara, isso é muito louco. Um cara que a Maria gosta muito, filho do Luciano Subirá, é Israel, né? Israel Subirá. Uma vez eu vi ele num podcast e ele estava falando sobre, acho que era o principal mandamento, né? Deuteronômio 26, se não estiver enganado, que fala para a gente amar o Senhor com tudo. E ele traduz excelentemente essa palavra para o hebraico, e a palavra que ele traduz, esse tudo, é tipo, tudo reticência, é tudo mesmo, né Maria? Tudo e três pontinhos. Por quê? Porque quando o Senhor falou, amo o Senhor com o seu tudo, três pontinhos, é tudo do seu tudo. Quando o Senhor fala, cara, o primeiro mandamento é me amar acima de tudo, é tudo, tudo meu parceiro. Não tem tudo, mas o meu casamento é meu, tudo, mas o meu trabalho é meu. Tudo mais os meus relacionamentos é meu. Tudo mais, não tem mais. O primeiro mandamento é ame o Senhor com o seu tudo. Então, uma vida maranata é amar o Senhor com o seu tudo, sem reserva nenhuma. Para mim não tem mais outra opção. Eu converso muito com a Bia e eu falo muito para ela. Eu falo, cara, a gente briga, a gente, nossa. Sabe por quê? Porque, tipo, eu negocio tudo, cara. Tudo, tudo. Eu abro mão de tudo. Mas chegou no Evangelho, cara, não tem negociação comigo. Não tem, mas não tem mais, cara. Com Cristo não tem mais. Ou é minha vida, ou eu mergulho nisso, ou eu me entrego totalmente, ou não faz sentido tudo que nós fazemos. Não faz sentido nenhum a gente querer caminhar com Cristo de qualquer maneira. Atos 1, 6, 11 diz assim, eu vou correr rapidão, já é 36, para o relógio aí, alguém, por favor. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer do céu sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. O retorno de Jesus não é um conto de fadas. O grande ponto do cristão não viver Maranata é porque ele vê as passagens do Senhor, ele vê a Bíblia falando sobre o retorno e ele vê como um conto de fadas, como uma historinha, como um filme da Disney. Ai, que bonito, o Senhor tem olhos de fogo, cabelos brancos, da sua boca saiu uma espada, mas não vive aquilo como se aquilo fosse verdade. Cara, a palavra de Deus deixa muito claro, do mesmo modo que os olhos dos homens viram ele subir, os olhos dos homens verão ele descer no meio das nuvens. Mas a igreja está mais preocupada com o fim dos tempos, com o que ela poderá comprar ou não comprar. Porque quando você fala com um cristão a respeito do fim dos tempos, primeira coisa que ele fala, mas e o símbolo da besta? Será que eu vou poder comprar? Será que eu vou passar fome? Será que eu... Irmãos, eu não estou nem aí para o símbolo da besta, porque ele não vai fazer parte da minha vida, cara. O que eu estou me importando mesmo naquele dia, não é o símbolo que vão colocar nas pessoas que não aceitaram Jesus ou não, mas aquilo que eu vou poder viver com o meu Senhor, em governar as nações juntos com o meu Senhor, em ver o meu Senhor rasgando o céu e descendo. É sobre isso, não é sobre aquilo que eu vou perder ou aquilo que eu vou ganhar. A vida do cristão não tem a ver em perder ou ganhar, porque eu considero tudo perda, tendo em Cristo Jesus, conforme Paulo falou. Então por que eu estou tão preocupado se no fim eu vou poder comer ou não vou comer? Cara, se eu morrer de fome, não estou nem aí. O importante é que eu morra com Cristo. Amém? Voltando lá para o texto de 1 Coríntios 16, 22, nós vimos então que Paulo está falando com a igreja de Corinto. Então é muito bom a gente atentar isso. Paulo não estava falando com gente que não conhecia Cristo. Da mesma forma que eu estou falando aqui, Paulo estava falando por uma igreja. E Paulo diz, quem não ama o Senhor seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Amém? Então Paulo está dizendo para aqueles que estavam dentro da igreja, fazendo parte de uma comunidade cristã, que quem não ama o Senhor Jesus, quem não ama a sua vinda, essa pessoa é maldita. Pessoas que estão dentro da igreja e não amam o Senhor, não amam a vida de Cristo, ela é maldita. E quem está dizendo isso não sou eu. Não é o pastor Mateus que está falando. Quem está falando isso é a palavra de Deus. É as escrituras. Se você acredita na escritura no momento que ela fala que existe uma bênção, existe uma promessa, existe algo novo para a sua vida, você tem que acreditar nisso. Que se você não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Mateus 13, do 24 ao 27, diz assim, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Da mesma forma que o Senhor, no meio das suas palavras, diz que aquela pessoa que não ama e que não ama a sua vida é amaldiçoado, é maldito, ele diz essa passagem, que ele fala, cara, quando o Senhor voltar, ele vai procurar nos quatro cantos dos ventos, nos confins da terra, aquela pessoa que ama Jesus, os eleitos do Senhor. E se nós somos eleitos do Senhor, por que nos preocupamos tanto com a vinda do Senhor. Nós não anseiamos pela vida, mas nós se preocupamos com a vida. Terá um dia, esse dia eu falo muito para a Bia e a Rafaela, falo assim, é difícil imaginar isso. Terá um dia que esse dia jamais acabará. Você já parou para pensar nisso? Vai ter um dia que você vai acordar, se a gente estiver aqui ainda, né? A gente vai acordar, o Senhor voltará e não vai acabar o dia mais. Ai que louco. Todo tempo, tudo que nós conhecemos como tempo, não existirá mais, porque para o Senhor não existe tempo. O Senhor não está apegado a tempo, porque Ele sempre foi, Ele sempre é, Ele sempre será aquilo. Ele sempre será santo, Ele sempre será eterno, Ele sempre será poderoso. Então haverá um tempo que o tempo não acabará. Terá um dia que todo o joelho se dobrará, menos um, que é do Jesus Cristo. Terá um tempo que toda a língua confessará, menos um, que é o do Senhor Jesus Cristo, que estará ouvindo você confessar que Jesus é o Senhor. E para esse dia, nós estamos caminhando para esse dia. Quando nós vemos guerras, a palavra do Senhor diz assim: haverão guerras, mas esse não é o fim. Mas nós estamos caminhando para o fim. Estão acontecendo guerras, como sempre aconteceu. Nós não estamos no fim, mas nós estamos caminhando para o fim. Cada dia que se passa, estamos mais próximos do fim. Então Paulo, não sei por que escrevi Paulo de novo, Paulo era do outro versículo, me compliquei. Então o ponto central da pessoa, do que Paulo está dizendo aqui, de que tudo isso está dizendo, é o coração. Não tem a ver sobre você conhecer como o Senhor vai vir ou como o Senhor não vai vir, não tem a ver com isso. Eu não estou falando aqui, eu não estou ministrando que para você viver Maranata, para o seu estilo de vida ser Maranata, você deve estudar escatologia. Eu digo que você deve estudar porque a escatologia é uma coisa apaixonante, cara. A volta de Cristo é algo apaixonante. Mas não é isso que vai fazer você deixar de viver Maranata. Porque não tem a ver com o seu conhecimento, não tem a ver com as suas palavras, não tem a ver com o seu modo de se comunicar. Mas tem a ver com o teu coração. O Evangelho tem simplesmente a ver com o teu coração e aonde está o teu coração. Eu vou dar um exemplo aqui rapidamente. Meu Deus do céu, cara. Terça-feira tinha que ser até 9h30. Quem acha que tem que ser até 9h30? É menoria, vou ter que acabar 9 horas. Mateus 19, 16, 22 diz assim. Eu vou comparar essas duas histórias rapidamente. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem então disse: tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu, presta atenção nas palavras de Jesus: se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Segundo texto, Mateus 26, do 6 ao 13. Se alguém quiser, depois eu mando um esboço. Hein? Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser doados aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O que nós temos de comum nessas duas histórias? Primeiro, Jesus em Mateus 19, ele fala: cara, você faz tudo certinho? Então venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. O Senhor estava falando para ele: pega o dinheiro e ajude os pobres. Amém? Essas foram as palavras de Jesus. Aí em Mateus 26, nós vemos Judas falando a mesma coisa para aquela mulher. Por quê? Quando a mulher começou a derramar o perfume, ele falou assim: isso vale muito dinheiro, por que não pegamos, vendemos e damos aos pobres? Não eram as mesmas palavras? Eram as palavras que Judas tinha ouvido Jesus falar. Mas Jesus o condenou. Por que isso? Nós pregamos aqui e falamos muito sobre Judas e vimos onde estava o coração dele. A grande diferença não são as palavras que você derrama, mas o intuito do teu coração com essas palavras. Jesus está falando muito conosco através dessa palavra da mulher que derrama o perfume. Não sei se a igreja tem atentado a isso, mas hoje enquanto eu escrevia isso, o Senhor falou muito forte ao meu espírito sobre isso. Que em quase todos os cultos as pessoas que estão ministrando aqui têm citado esse texto. Então eu acredito que Ele quer tratar algo muito precioso conosco em relação a isso. Mas qual é a grande diferença desses dois textos, se as palavras são a mesma? Se Judas estava fazendo exatamente aquilo que o mestre tinha feito, é que Jesus queria libertar aquele jovem do amor ao dinheiro. E Judas queria alimentar o seu próprio amor ao dinheiro com aquelas palavras. Você consegue entender que não tem a ver com a palavra, não tem a ver com o conhecimento, porque naquele momento Judas estava utilizando o mesmo conhecimento que Jesus utilizou, mas tem a ver com o seu coração. Então Maranata não tem a ver com o tanto que você conhece da vinda, mas tem a ver com o tanto que você anseia, que você ama a vinda do Senhor. Isso é um estilo de vida Maranata. Mas para aqueles que permanecem no amor e com os olhos fixos na vinda do Senhor, que anseia pelo rasgar das nuvens, o Senhor nos enche de esperança com alguns versículos, e eu vou citar eles aqui. Se o louvor quiser subir, cadê a Raquel? Tá dando mamar, Raquel? Perdão, não queria atrapalhar sua mamar. Quem canta aí? Tirando André. Alguém canta? Que um dia eu vi o André cantar só pela misericórdia. Sorte que ele toca a bateria. Mas o Senhor nos deixa alguns versículos que nos traz esperança. Apocalipse 19, 11, 16 diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido de um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O que esses dois versículos nos deixam de esperança? Nós continuaremos a existir. O que significa sobrevivente? Aquilo que continua a existir. E nós seremos sobreviventes, porque nós continuaremos a existir com o Senhor, porque hoje nós o amamos, porque nós amamos a volta dEle. A palavra do Senhor ainda nos mostrou que Ele fez uma promessa que estaremos com Ele para todo sempre, governando sobre as nações. Fique de pé, por favor, eu vou encerrar. Apocalipse 19, 21, do 1 ao 8, diz: o que o Senhor tem guardado para mim e para você. Por que viver Maranata? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte a água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes pertence será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A palavra de Deus diz que enquanto aqueles que são anátemas, que são amaldiçoados, passarão pelo dano da segunda morte, veremos um lugar sem lágrima, sem dor, sem morte, sem choro, sem doença. Ele será o nosso Pai e nós seremos o seu Filho. O nosso Senhor veio e virá buscar uma noiva. E nós nos apressamos à volta de Cristo, se preparando como uma noiva madura. O nosso pastor já falou aqui, o Senhor não virá buscar uma noiva imatura, Ele virá buscar uma noiva madura. E aquele que vive Maranata, se torna maduro, torna a igreja de Cristo uma noiva madura para a volta do noivo. Uma igreja que vive Maranata, vive Isaías 64 que diz, ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Viver Maranata é não se acostumar e não ter o Jesus aqui com você. Viver Maranata é amarmos tudo que o Senhor fez e tudo que Ele faz, mas desejar, ora vem Senhor Jesus. Maranata é a nossa palavra de confiança, é o nosso modo de viver, é o nosso pacto, é o nosso hino, é a nossa canção, é a nossa adoração, é o nosso louvor, é o nosso pacto de sangue com Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Feche seus olhos, por favor.
De você ler, mas ele deixa muito claro que nós teremos lembrança daquilo que nós fizemos nessa terra, tanto no céu, quanto para quem não for para o céu. Sendo assim, o que será mais doloroso para aquelas pessoas que passarão pela segunda morte, não é nem um lago com fogo e enxofre, mas é saber que poderia ter feito diferente.
É saber que um dia alguém fez um apelo e ele não aceitou entregar o seu coração a Jesus. O maior arrependimento de um homem é olhar para trás e saber que poderia ter feito diferente. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dar mais uma oportunidade de aceitá-lo como o único e verdadeiro Deus sobre a sua vida. Nessa noite o Senhor preparou para mim e para você, para Ele falar aos nossos corações o modo que nós possamos viver com Ele, apressando, amando a vida dEle e a volta dEle. Se existe alguém aqui que deseja aceitar esse Senhor único e verdadeiro como Cristo, levante as suas mãos. Aleluia. Se existe mais alguém aqui, levante a sua mão, que eu quero orar e te conhecer. Se existe alguém aqui que por algum motivo se desgarrou desse caminho, mas deseja se reconectar, levante as suas mãos. Nós queremos te conhecer, queremos orar pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, existe mais alguém aqui? Neste momento o céu está em festa por essas vidas, e nós, igreja, devemos fazer a mesma festa por essas vidas. Vamos orar com alegria por essas vidas. Pai, nós estamos aqui, Pai, para agradecer pela Tua misericórdia, Pai. E agradecer, Papai, por ter trazido os Teus filhos até a Sua casa, Papai, para ministrar esta palavra aos Seus corações, Pai. Pai, não tem a ver com esta igreja, Papai. Não tem a ver conosco, Papai. Não tem a ver com as nossas vontades, Papai. Mas tem a ver com a Tua misericórdia e a Tua graça sobre a Tua vida. Obrigado, Pai, por ter deixado as 99 ovelhas, mais uma vez, até encontrar essa ovelha que estava perdida, Papai. Muito obrigado pelo Teu carinho, Pai. Pai, que o Teu filho, nesta noite, novamente se sinta amado, abraçado, porque Ele é filho, Ele é amado, Ele não é mais órfão. Ele novamente tem um Abba que tem cuidado da vida dEle, Pai, que tem dado direção para a vida dEle, que tem protegido a vida dEle, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor construiu em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai construir, Pai. E que este amor que nós sentimos pelo Senhor permaneça eternamente em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos e te agradecemos. Amém.